Você está ouvindo Feijoada Completa.
Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz do
canção
túnel.
Do Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso, Lanterna dos Afogados, aqui na versão Lobão Rock and Roll, antologia politicamente incorreta dos anos 80 pelo rock, nesse trabalho aí do Lobão. Bom, a gente ouviu esse trechinho da música Lanterna dos Afogados. E agora, nosso assunto é literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra aqui no estúdio com a gente para poder falar de literatura. Boa tarde, Beto.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, tudo Paula.
Bem? Oi, Beto. Tudo jóia? Tudo
muito
jóia.
Bem. Vamos falar de Aldir Blanc, então?
Isso.
Esse ícone, esse poeta espetacular, parceirão de João Bosco, mais de 40 e tantos anos de parceria, né?
Verdade. Uma parceria foi interrompida durante uma época, né? Isso aí virou até um assunto, até um dos assuntos do livro aqui, mas eu acho que isso é a gente pode até falar sobre isso, mas o mais importante é o que eles fizeram juntos, né?
Sim, claro.
Mais de 100 músicas aí. E parceiro de outros grandes autores também, Ginga, Moacir Luz, né? Mas a parceria dele com o João Bosco realmente é a mais importante, né? Que realmente fez assim, uma obra que pode ser, que figura aí, né, entre as grandes obras aí da música popular brasileira e do cancioneiro popular brasileiro.
Uhum.
Né? E esse livro que eu trouxe aqui para a gente conversar, o Resposta ao Tempo, que é uma título de uma música, né, dele, do Aldir Blanc, ele fez a letra, é um do Luiz Fernando Viana, que é um jornalista que escreve muito sobre música. É interessante porque é um livro que ao mesmo tempo faz mostra a biografia dele de forma muito sucinta, não é um livro tão longo assim, e traz todas as letras dele, pelo menos assim, as letras publicadas, né, ou que viraram música, né? Tem muita letra que ele guarda que ele disse que não merece aparecer. Ele tem mais de 600, mas as que aparecem aqui são mais de 300, são todas letras que viraram músicas, né? Então é um belo catálogo.
Resposta ao Tempo, que ficou muito famosa com a Nana Caymmi, na versão da Nana Caymmi.
Uma música lindíssima,
né? Na série Hilda Furacão.
Isso, essa música é interessante, que essa música, eles ofereceram uma música pra Nana, pra ela fechar o disco dela, ela não gostou, até que ela não gostou, a música não encaixava, porque tem muito isso. Às vezes a música não encaixa com as outras,
que ela está colocando
aí.
Aí
eles fizeram,
né,
meio que às pressas. O Cristóvão Bastos tinha uma ideia de uma melodia, ele desenvolveu essa melodia e o Aldir Blanc botou a letra. A Nana ouviu, se apaixonou pela música, virou a música nome do disco e virou
e
a
Nana é uma pessoa exigente.
Pois é.
A Nana não é uma pessoa fácil, não, porque
essa
ela
música é
mandou.
Lindíssima. Essa música, vocês têm ela aí para botar um pedacinho?
Não, nossos... Resposta ao Tempo, não.
Ah, tem?
Tem. Ah, tem.
Só um trechinho, pessoal, lembrar. Acho que muita gente lembra e não sabe o que a gente tá falando, né?
Oh, cadê? Aí, a Nana Caymmi, ó.
Uma série, né, da TV Globo.
Do Hilda Furacão,
série Hilda Furacão, exatamente. Olha ela cantando aí, ó.
Batidas na porta da frente é o tempo.
Um bolero, inclusive, né? Um bolero muito gostoso, né?
Agora esses gênios que fazem essas músicas às pressas, né?
Pois
vai entender
pois
como
a música
é
linda dessa, né? Feita aí, quase que por encomenda. E a Nana Caymmi, ela manda. Ela mandou o Márcio Borges fazer letra para Clube da Esquina 2. Não tinha letra. Ela ordenou de maneira bastante enfática
assim,
que ele o fizesse.
Mais, né? Esses caras ficam, né?
Pois é. Você faz e ela xingou ele de tudo quanto é nome, falou para ele fazer a letra e teve que fazer.
O que você destaca do livro, Beto?
Vamos falar do livro.
Pois é, o livro, vamos falar das músicas, né? Porque a vida mesmo do Aldir é uma vida muito interessante. Claro, acho que falar rapidamente, ele é formado em psiquiatria, ele é médico, né?
Verdade.
E aí, em determinado momento da vida, ele teve que escolher ou a psiquiatria ou a música. Ele resolveu escolher a música, abandonou o consultório, fechou o consultório psiquiátrico. E dizem, aqui no livro fica muito claro isso, ele teve um incidente na vida dele muito sério. Ele perdeu duas filhas gêmeas, recém-nascidas.
Gente.
Uma morreu no parto e a outra morreu semanas depois.
Uhum.
E ele, como médico, sentiu impotente diante daquilo. Falou assim, cara, se eu não posso salvar minha filha, assim... Aí, tipo assim, tirou o jaleco e falou assim, eu vou fazer o que
música,
eu...
outra coisa, né?
Mexer com a minha paixão mesmo, entendeu?
É.
Então, acho que isso também foi muito forte na vida dele, né? E
bom,
aí ele passou a atender só amigos. Ao ponto de algum amigo, assim, que tava meio... Ele, como ele era psiquiatra, ele atendia, ajudava, passava um remedinho, indicava uma orientação, mas ele realmente se dedicou só à música a partir de então.
Uhum. E vamos a algumas canções, então.
Vamos. Eu destacaria a primeira música dele, que fez sucesso, que inclusive muita gente não sabe nem que é dele, que é aquela famosa que o MPB4 gravou nos anos 70, né?
Que é aquela Amigo é para essas,
coisas. Que é um diálogo muito interessante.
Amigo é para essas coisas. É uma das músicas mais deprês que eu já vi na minha
verdade.
Vida.
É verdade. Ela é
essa
deprê.
De força, mas força mesmo.
É. Dois amigos, um tá derrubado e o outro
tenta
levantar.
Levantar, mas tá difícil.
Tá difícil.
Olha só aí, ó.
E ele era muito novo quando fez essa música, mas a letra é muito interessante.
Olha aí. Você vê que é triste, né?
Que vai, amigo, há quanto tempo? Um ano ou mais. Posso sentar um pouco? Faça o favor. A vida é um dilema.
Você vê que o solista, né? Canta com a melancolia. Realmente, essa é o tipo de música que você não deve ouvir se estiver deprimido. Né? Não. Mas é uma bela
tipo
música.
O cara que vai pra mesa do bar.
Mesa do bar
tá
mesmo,
ferrado,
né? Exatamente.
Encontra um amigo, né?
E vai chorar, afogar as pitangas mesmo.
Foi,
né?
O primeiro como sucesso dele, né?
Bom, o que mais você destacaria?
Até que ele encontra, conhece o João Bosco, que foi uma coisa engraçada. Um amigo dele tinha ouvido o João Bosco em Ouro Preto e resolve falar, ó, cara, você tá precisando de um letrista, assim, pra você, que você tem melodias belíssimas. E foi ao Rio, levou Aldir Blanc para conhecer o João Bosco. Os dois se conheceram, se trancaram no quarto, assim, de lá saíram várias músicas, né? Porque ele já tinha muita melodia e faltava um letrista.
Letrista.
E a letra, a música desse que eu destaco, uma das primeiras, é Mestre...
Mestre Sala dos Mares,
né? Que conta a história do Almirante Negro. Essa música, ela
Mestre
sofreu...
Mestre Sala dos Mares.
É, Mestre Sala dos Mares. Essa música sofreu muito com a ditadura na época, porque ela retoma uma história um pouco obscura da nossa história, né? Uhum. Que é a revolta lá dos marinheiros no começo do século. E eles resolveram mostrar que o líder da revolta era um herói.
Uhum. Né? Uhum.
E aí chamaram de Almirante Negro, a censura não deixou o Almirante Negro. Mudaram para Navegante Negro, a censura não deixou. Esse é o título, né?
É
negro revoltado.
Dona Solange ficou brava.
Dona Solange ficou brava, e aí até que virou esse título aí, mas
Mestre é uma Sala dos
Mestre Sala dos Mares, que é uma música muito interessante, que conta a história do Brasil,
uh-huh,
né? E ao mesmo tempo é um samba muito bonito, é praticamente um samba exaltação, só
isso.
De crítico.
É, vamos ver um pedacinho.
Inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, as mulatas, as sereias.
Linda essa canção. E eu, a versão da Elis Regina, que eu também adoro, que é lindíssima, né?
Aliás, a Elis gravou várias músicas.
Várias músicas do João Bosco, exatamente.
Aldir Blanc, né?
Vamos destacar mais umazinha, Beto, pra gente.
Vamos. Fechar. Eu destaco talvez a mais famosa deles, que é uma música que virou um ícone de uma geração, que é o Bêbado e Equilibrista, né?
Exatamente.
Essa talvez é a mais importante, assim, da carreira do Aldir Blanc, né?
É feita na época da Anistia, né? Exatamente.
Isso. A história dela, rapidamente, aqui é muito interessante, porque começou a ser composta no dia da morte do Chaplin.
Olha só.
É, o Chaplin morreu no dia 25 de dezembro. Dia de Natal.
Uh-huh.
E aí o João Bosco ficou muito tocado com a morte dele, né? Porque era uma figura que todo mundo gostava. Do
Carlitos, né?
E aí ele pegou a Smile e fez uma espécie de uma citação, tanto que o começo das duas músicas são parecidas. Lá, 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 né? Caía a tarde feita. Então é uma citação, não é uma cópia, é uma citação, né? E aí o Aldir ouviu aquela melodia e falou: tudo bem, mas vamos fazer algo mais. Deu menos lírico, um pouco mais. Aí resolveu homenagear os exilados que estavam voltando para o Brasil.
Legal.
E aí fala
demais.
do irmão do Enfio, que ele não conhecia, ele não chamou de Betinho, porque ele não sabia que o irmão do Enfio chamava
era
Betinho.
Era o irmão do Enfio mesmo,
mesmo,
né?
Não sabia, entendeu?
Coisa fantástica. Ficou perfeito, né? Deu a rima. Deu a rima, deixa isso mesmo.
E aí descobriu o Betinho, encontrou ele no bar e falou assim: você que é o Aldir? Eu falei: sou eu, sou o irmão do Enfio.
Que bacana.
Fantástico.
Legal. Vamos ouvir. Dá
um abracinho do Bêbado Equilibrista.
Do céu, chupavam manchas torturadas que sofreram.
essa interpretação da Liz, meu Deus do céu, é de fazer chorar. É linda demais, né?
A música é perfeita demais. Música linda com interpretação perfeita.
Perfeita.
Né? Tinha que virar hino, né?
Tinha que virar hino. Ah, é um hino, né? É um hino mesmo. Verdade, é. Alberto, então está disponível o livro já nas livrarias, de Luiz Fernando Viana, né?
É, Luiz Fernando Viana.
Aldir Blanc, Resposta ao Tempo.
Vida e Letra. São 450 letras que tem um livro.
Bacana,
né?
Demais.
Todas revisadas e atualizadas, né? Com a grafia e editado pela nossa xará Casa da Palavra.
Casa da Palavra.
Casa da Palavra, que nossa bacana. Xará.
É bom que é uma editora, não é uma editora grande, é bom você ver as pequenas editoras também,
são
né?
São pequenas editoras que estão fazendo
grandes
livros.
Bacana demais. Várias fotos também,
A edição está muito boa, as fotos, a edição bem cuidada, sabe? Correta.
Maravilha, maravilha.
Muito bom.
Beto Seabra participando aqui do nosso 300 Feijoada, Feijoada 300. Beto, obrigado pela participação. E
obrigado,
esteja sempre aqui com a gente, viu? Você é muito bem-vindo aqui, sempre,
que mais,
muito bacana.
Mais 300 programas para
vocês. Mais 300 programas, se Deus quiser. É isso aí. Gente, vamos agora ouvir uma matéria, né? Já que essa semana tivemos aí a comemoração do Dia da Consciência Negra, o dia 20 de novembro, na a morte de Zumbi dos Palmares, que marca essa data, né? A questão da cultura, né, tem sido aí um instrumento da consciência negra, celebrada aí nesse dia 20 de novembro, data da morte, portanto, de Zumbi dos Palmares, como a gente disse aqui. A poesia de Castro Alves, passando aí por sambas de Jorge Aragão, a Paulo César Pinheiro e também os filhos de Dona Maria, né, Dona Maria e sons, né, digamos assim, mais modernos também, como Bia Ferreira, enfim, tudo isso a arte ajuda a mostrar um pouco dessa cultura, né, na nossa vida e na nossa sociedade, falando aí das cicatrizes de uma ferida aberta que foi a escravidão no Brasil. Bom, o José Carlos Oliveira vai detalhar para a gente um pouco sobre essa questão da cultura negra na nossa sociedade.
Se preto de alma branca pra você. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata nossa identidade.
O Dia Nacional da Consciência Negra foi criado em 2011 por meio de uma lei federal surgida de uma proposta do Senado aprovada pela Câmara dos Deputados em 2009. A data celebra a riqueza cultural do povo negro, ao mesmo tempo em que cobra direitos, igualdade, respeito e vida digna, além de denunciar racismos e outras atrocidades desumanas cometidas ao longo de séculos só por causa da cor da pele.
O castigo do negro era triste.
O castigo do negro.
Era de doer o coração.
Coração.
Enquanto gemia no tronco.
Enquanto gemia no tronco.
Os outros joelhavam no chão.
Oficialmente, o IBGE aponta cerca de 4 milhões de negros arrancados da África e enfiados em navios negreiros com destino aos portos de Rio de Janeiro, Salvador e Recife entre os séculos XVI e XIX. Eram bantos de Angola, Congo e Moçambique, iorubás nagôs, jejes e malês do Sudão, Nigéria e Daomé, atual Benin, usados como mão de obra nos canaviais, cafezais, garimpos e fazendas dos colonos e fidalgos europeus. Para garantir o cumprimento do trabalho, os colonos não economizavam das torturas. Além do tronco, do açoite e do viramundo, um instrumento de ferro que prendia mãos e pés dos escravos, os historiadores citam casos de castrações, amputações e quebra de dentes com martelo como pena para quem reclamava da situação.
Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu delírio ou se é verdade, tanto horror perante os céus.
Porém, o negro não aceitou a escravidão e a desumanidade passivamente. Muitos conseguiam reagir à violência dos capitães do mato e fugiam em busca de liberdade. Geralmente escolhiam terras isoladas, onde pudessem se reagrupar, reproduzir o modo de vida africano e acalentar a esperança de que seus filhos não nascessem escravos. Eram os quilombos, sinônimos de resistência. Há registros de quilombos em todas as regiões do Brasil, mas o principal deles se instalou na Serra da Barriga.
Negro! Canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou.
finalzinho do século XVI e começa a surgir um burburinho de que negros fugitivos da escravidão das capitanias de Pernambuco e da Bahia estavam na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. O auge do Quilombo dos Palmares ocorreu no século XVII. Depois da liderança inicial de Ganga Zumba, seu sobrinho, Zumbi, passou a liderar a resistência. Dandara, mulher de Zumbi, comandava as chamadas falanges femininas do Quilombo. Foram décadas de lutas intensas, mas Zumbi dos Palmares acabou assassinado pelas tropas imperiais em 20 de novembro de 1695. Como homenagem ao herói da resistência, a data se transformou no Dia Nacional da Consciência Negra.
É guerreiro, é luta, é zumbi. Liberdade é um direito, não se precisa pedir. Liberdade, com bravura, tivemos que conseguir.
O Quilombo dos Palmares foi extinto por volta de 1710. Em 1888 veio a chamada abolição da escravatura, que, no entanto, manteve os negros marginalizados na sociedade. A Fundação Palmares, órgão do Ministério da Cultura, chegou a identificar cerca de 3.400 comunidades quilombolas no Brasil. São remanescentes de quilombos espalhados pelo país inteiro. Além das carências de saúde e educação, típicas da maioria dos brasileiros, ainda enfrentam a resistência aos direitos assegurados na Constituição de 88, como o da demarcação de terras quilombolas.
Sou quilombola, eu sou.
Atualmente, o termo quilombo se transformou em sinônimo de luta por reconhecimento de direitos sociais, culturais, enfim, por direitos humanos. Afinal de contas, o IBGE mostra taxas de analfabetismo, desemprego, salário médio e acesso ao ensino superior ainda bem desvantajosas para os negros. Na Câmara dos Deputados, uma CPI sobre violência contra jovens negros e pobres apontou o homicídio como a principal causa de morte de brasileiros entre 15 e 29 anos. Como relembra a relatora deputada Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, o perfil das vítimas é de negros com baixa escolaridade e moradores das periferias.
Concluindo que há genocídio no Brasil, extermínio de jovens negros e pobres, isso é fato pelos números altíssimos de homicídio que nós constatamos no mapa da violência. Tiramos o tema da invisibilidade.
A literatura, a pintura e o teatro são algumas das artes que retratam a histórica dificuldade do Brasil em reparar sua desigualdade racial, tanto em relação aos negros quanto aos indígenas. No centenário da abolição da escravatura, em 1988, mesmo ano da aprovação da nova Constituição brasileira, a tradicional escola de samba Mangueira questionou: 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão? 30 anos depois, em ritmos bem mais modernos, a paulista Bia Ferreira ainda grita que cota não é esmola.
O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, um sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sentindo a faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota.
O Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro, é um momento para reflexões de como curar feridas do passado ainda abertas na sociedade brasileira em busca da desejada igualdade racial.
Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda sorte. Fato real de nossa história.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
É a belíssima participação do José Carlos Oliveira com essa bela matéria sobre o Dia da Consciência Negra, a questão da cultura negra aí na nossa sociedade e as diversas manifestações, trazendo a questão da consciência negra e dos direitos da luta pela igualdade racial aqui no nosso país. Bom, agora nosso assunto é grana, mufunfa, dinheirinho.
Bolso do cidadão.
Beto Veiga, muito bem-vindo ao nosso Feijoada número 300. Tudo bem, Beto?
Tudo bem, muito obrigado. Parabéns, né, a você, parabéns à equipe todinha. parabéns à Paula aí que está conduzindo com você o programa hoje.
Exatamente.
E feliz de estar... Tudo bem, e feliz de estar fazendo parte, né,
desde o comecinho, você desde o comecinho turma, com a gente, exatamente. Desde o primeiro programa. Beto,
muito orgulhoso.
Maravilha. Bom, o que fazer com o 13º salário? Essa pergunta é recorrente, né? Todo ano a gente tem que perguntar isso, mas é porque a gente todo ano tem esse assunto realmente para tratar, já que as pessoas ficam com aquela coisa, né? Se sobrar alguma coisa, aplica em quê? Faz o quê? O que fazer com
paga
esse dinheiro?
Paga as dívidas,
né? Então, vamos começar pela situação de quem tá com dívida, né? Então, passo zero é pagar a dívida, né? E pagar a dívida como? Qual dívida que eu vou pagar? Você vai pagar a dívida mais cara para você. E normalmente a dívida mais cara é a dívida com cartão de crédito e depois a dívida com cheque especial. Essas são as dívidas mais caras. Mas tem outras dívidas que não são tão caras, mas que vale a pena você se ver livre delas. E como é que você faz isso? Aí você diz, mas eu devo lá, sei lá, a prestação do carro, eu devo 20 meses. Você antecipa uma parcela da prestação. Na realidade, eles vão pegar a parcela mais antiga e vão tirar todos os juros que estão em cima dessa parcela mais antiga. Então, às vezes, você tem dinheiro, você acha que tem dinheiro para pagar duas prestações, você vai pagar três, porque você vai reduzir bastante as prestações que estão mais no final, que estão carregando muitos juros, tá? Então, isso não é mágica, isso é matemática e que é feita por quem sabe para ganhar dinheiro. Então, você se aproveita dela e faz isso. Você paga as prestações e a própria instituição financeira vai buscar as mais antigas e tirar os custos dessas prestações.
Perfeito.
Outra coisa nessa linha aí, e aí aproveitando que a gente está falando de 13º e está falando de quem está com dívida, é se programar para não continuar nessa situação no ano que vem, né? Então, aproveitar aí quem está certo. Ainda falta um mês, mas já é bom você se preparar para entrar bacana no mês que vem, tomando cuidado com essa questão de gastos, com presentes, essas coisas, ser mais comedido.
Perfeito.
Bom, vamos agora para o outro lado, né? Para o outro lado é, o que, que eu faço se está sobrando dinheiro? Se está sobrando dinheiro, tem um grande problema. Então, né, a gente já lidou com isso aqui algumas vezes.
Que problema bacana, hein?
Da minha conta, né? Passar o número da minha conta aqui para você e tal, que a gente vai fazer.
É boa.
E resolve lá. Mas indo pro hoje, o que você tem que fazer, primeiro, isso é uma dica que a gente já discutiu, mas é importante, pode ter outra pessoa, outros ouvintes que não tenham participado do programa, e é o seguinte, é você pagar antecipadamente prestações que você teria no ano que vem, que não são dívidas, mas que, entre aspas, né, porque acabam sendo, que são aquelas de escola ou de faculdade, algum curso que você vai fazer ou alguma outra prestação. Normalmente, condomínio, você não consegue esse tipo de desconto. Mas é procurar situações em que, se você pagar antecipadamente, você tem desconto, certo? Então, essas prestações antecipadas, elas têm uma grande vantagem, teoricamente é melhor do que você pagar antecipadamente do que você aplicar o dinheiro para pagar mais na frente. Por quê? Porque quando você aplica o dinheiro, em geral, tem cobrança de imposto sobre o seu investimento, né?
Sim.
E aí, quando tem cobrança de imposto, você perde dinheiro. Quando você antecipa a dívida, esse lucro financeiro que você teve, ele é isento, ele não aparece no seu imposto de renda. Então, você tem um ganho adicional. E, normalmente, o pessoal tem dado, por exemplo, se você tiver uma série de prestações que você pagando antecipadamente, uma série de prestações para o ano que vem, você pagando antecipadamente, você tenha 5% ou mais de desconto, pague antecipadamente, porque é muito difícil, vai ser muito difícil você conseguir qualquer investimento que pague isso de uma forma segura, né? Investimentos seguros, nós estamos falando aqui para um público conservador no sentido de não gostar de perder dinheiro, que é o nosso caso aqui, né? Por fim, sobrou, não tem nada para pagar e tal, mas eu quero guardar um dinheirinho. Para onde é que vai esse dinheiro? Vai para, especialmente ou preferencialmente, uma aplicação simples que rende mais do que a mais simples de todas, que é a poupança,
uhum.
São aquelas operações sem imposto de renda, que são as LCAs e LCIs, certo? Então, são investimentos que eles rendem um percentual superior da poupança, mas que não tem imposto de renda, e que também não tem imposto de renda, mas eles rendem mais do que a poupança.
Legal.
E a vantagem deles, você tem que tomar cuidado apenas, é com aquela questão de que, em alguns papéis, você vai ficar com 90 dias ou com 180 dias sem mexer, sem poder mexer no dinheiro. Tá?
Uhum.
A poupança você pode mexer a todo momento, né?
Sim, sim.
Mas nesse você vai poder ficar com essa restrição.
Perfeito.
Não sendo isso, você, já que é um dinheirinho que está sobrando mesmo, de repente você pode se dar o luxo de ficar com ele parado por 90 ou por 180 dias.
Maravilha. Beto Veiga, portanto, participando aqui com a gente, falando sobre o que fazer com o 13º salário. Vai no site do Beto e vai no nosso também e vê essa dica de novo. Ouve de novo para você não fazer bobagem aí com o seu 13º. Beto, mais uma vez, muito obrigado por participar desse Feijoada Especial. Grande abraço para você.
Grande abraço, obrigado e um abração, Paulo.
Abração, valeu, Beto. Tchau, tchau, tchau.
Vamos para um breve intervalo, 30 segundinhos, a gente já volta no Feijoada.
Feijoada completa.